Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos hoje, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Hoje já retomamos as transmissões aqui direto do Instituto Pachter em Porto Alegre, após o lindo evento que fizemos, semipresencial, em Curitiba, nas faculdades e técnico no Colégio Madalena Sofia, neste final de semana. Agora retomamos aqui de Porto Alegre. A nossa oficina de hoje, ela tem uma ilustração muito ampla sobre vários aspectos filosóficos, existenciais do nosso dia. Este escritor, já trabalhei com ele em cursos avançados. Realmente, ele é um destes escritores maravilhosos dos nossos dias e é muito esperançoso ter este escritor. Ele tem cerca de 60 anos. E no nosso país, na nossa língua, realmente algo que traz uma inspiração muito profunda. Ele tem várias obras belíssimas e eu não conheço todas as obras, conheço algumas obras desse autor, algumas que eu li, como A Ilha do Dia Anterior, uma obra muito bonita da década de 90. Também há uma outra dele que eu li, foi assim, o Baldolino, que já no início dos anos 2000, e que é uma tradução, né, que ele faz muito do escritor Humberto Eco. Belíssima tradução. Além disso, ele é linguista, ele é tradutor, ensaísta, um escritor muito versátil da nossa Academia de Letras. E tem vários textos publicados em jornais, né, como o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, outros periódicos também. E o currículo dele é muito amplo. Eu separei aqui, vou acessar aqui algumas linhas sobre a formação dele, é muito extensa, mas ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem um pós-doutorado em filosofia, né? Filosofia da Renascença. Isso ele fez lá na Universidade de Colônia, na Alemanha. Sempre que vem o nome dessa linda cidade da alemã, eu me lembro do concerto do Keith Jarrett, mais prestigiado concerto que ele fez de jazz, foi lá, nessa cidade de Colônia. Marco Lucchesi, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem a formação original dele em História, né? Depois ele fez o doutorado em Letras e seguiu os estudos dele. Escritor maravilhoso, eu recomendo a leitura deste escritor. Ele consegue associar uma longa, farta erudição que tem. Ele mesmo conta que tem um amor muito grande pelos livros e isso transparece na maneira como ele escreve, fluida, eloquente, profunda. Às vezes, ele consegue, às vezes, redimensionar um texto com pouquíssimas palavras. Um escritor versátil. E eu tenho aqui comigo o livro Ficções de um Gabinete Ocidental, obra dele, do Marco Lucchesi, um livro que recomendo a leitura na íntegra. Olha, particularmente foi um privilégio poder ler essa obra que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu tive contato com ela. Tive contato porque, entre as indicações de obras que eu recebo, e recebo muitas, nossa, quase todos os dias eu recebo indicações desse livro, professor, este filme, pelo menos eu dou uma olhada, né? Eu tenho respeito às indicações, apenas quando é algo muito distante do que temos trabalhado, aí não, realmente não tem como olhar. E essa foi me indicada, entre outras coisas, pela leitura machadiana que ele faz, que é belíssima. Realmente ele foi um dos autores no Brasil que compreendeu a alma de Machado de Assis, e ele então escreve longamente aqui sobre Machado de Assis, e eu vou separar um trecho para que possamos estudar. Mas recomendo, olha, toda a parte em que ele fala a história do futuro é de uma beleza realmente interessante. Ele, como historiador, como estudioso, ele navega pelas dimensões do tempo. Daria para fazer até um estudo mais avançado, numa das, nos nossos cursos avançados, sobre essa parte. O diálogo de Oriente com Ocidente, que é outra longa parte do livro dele, realmente é de uma beleza muito grande. Vários lugares que ele cita, nós já fizemos jornadas de estudos por esses lugares, em grupos, como algumas partes árabes, a parte de Jerusalém. Muito bonito o texto do Marco Lucchesi. Vamos lá, vamos trabalhar então a cartografia que ele coloca. Vejam, vários dos senhores têm leitura em Machado de Assis. Já leram muitas obras do Machado de Assis. Em filosofia clínica, Dom Casmurro é quase inevitável, né? É uma das obras de referência que nós trabalhamos com Machado de Assis. Mas não é a única. Só os livros de ensaios deles, a gente tem muitos estudos nele. Mas observem-se o que ele vai colocar aqui no início, o Marco, se não tem a ver com o que você já sentiu ao ler Machado de Assis e ao conversar Machado com alguém. Ele diz assim: cada um de nós traz uma ideia de Machado de Assis. Ideia vaga, talvez difusa, mas eminentemente sua, apaixonada e intransferível. Como se guardássemos um fino véu a se estender sobre a cidade do Rio de Janeiro, paisagem pela qual vamos fascinados e diante de cuja natureza suspiramos. Todo um rosário de ruas, de igrejas, mata-cavalos, Santa Luzia, Latoeiros, Candelária, nomes e sonoridades perdidas, morros derrubados, praias ausentes. Tudo o que perdemos move-se, ainda nas páginas de uma cidade-livro, cheia de árvores e de contradições, por vezes dolorosas. E aqui eu vou pedir uma licença poética a vocês que acompanham as oficinas, está bem? Antes de prosseguir, e até para tornar isso mais próximo para os objetivos das nossas oficinas, eu gostaria de ler para vocês, lá no início, o que o Marco Lucchesi escreve sobre a maneira dele se relacionar com os livros, para que isso que acabei de ler para vocês ganhe a dimensão mais apropriada. Olhem o que ele escreve lá no início da obra. Ele escreveu assim: eu faço dos livros a minha vida. Eu não poderia esquecer a circunstância das leituras, cheias de entrega e desaviso, as planícies de Guerra e Paz, a misteriosa beleza de Natasha Rostova. Os russos chegavam nas férias da escola. Ou quando segui viagem com Artaud para o México, ao estudar os dédalos da loucura, com as suas portas e becos sem saída, e o labirinto não se afrouxava com Lima Barreto e Corpo Santo, veio no impreciso dos anjos barrocos de Cornélio Pena, formas que não se encontram em parte nenhuma e desaparecem, como os ratos de Lígia e Dionélio Machado, e com a força das igrejas de Ouro Preto. Mas eu não sou radical como Peter Kian ou Elias Canetti, comandante em chefe de uma preciosa biblioteca, das altas às baixas prateleiras, das estantes orientais, aquelas ocidentais, pronto para a refrega com o inimigo. Ele diz: eu não atingi esse estado de guerra, e a biblioteca que me habita é fruto de negociado armistício. A biblioteca que me habita é fruto de negociado armistício. Guardo relação direta com os livros. Não gosto de tratá-los na segunda pessoa do plural. Desenho nos poros das páginas. Busco as palavras em fluxo migratório. Sou uma espécie de leitor que não separa o livro do mundo e o mundo dos livros, a parte de fora e a parte de dentro. Os dois lados me interessam. Se tivesse de apostar na dualidade, na qual decididamente eu não acredito, defendo a relação íntima do livro do mundo. Praças, jardins, com o mundo dos livros, o diálogo dos mortos, desde a vitória absoluta do pantempo. O livro e o mundo são como os transfinitos, não sabem e não podem limitar sua capacidade de expansão. Vivo entre essas duas vertentes. Bebo raustos de silêncio e golfadas de rumores. Marco Lucchese. Que preciosidade, que relação belíssima, não é? Agora sim, podemos retornar. Então, ele estava nos contando que cada um de nós tem uma relação com Machado de Assis, que cada um de nós lê o Machado de Assis e acha que tem uma relação muito íntima, própria, com todas aquelas questões que o Machado traz. E claro que não é assim com todos os autores. Há autores que parecem universais, não é? Alguém lê, comenta, quando você vai ler, é a mesma impressão. Isso não acontece com Machado de Assis. O Marco Lucchese coloca que não. E aí ele prossegue dizendo, ali onde eu parei, tudo o que perdemos move-se ainda nas páginas de uma cidade livre, cheia de árvores, contradições, por vezes dolorosas, chácaras e quintais compridos, aqueles mesmos quintais que assistiram aos amores de Bentinho e Capitu, e dentro de cuja educação sentimental nos formamos. Não lembram? Na escola, no último ano de fazer o vestibular, quantas vezes conversou com um colega e dizendo: e aí, o que que você acha? Capitu aprontou ou não aprontou? Nunca tiveram essa conversa na escola? E aí divide todo mundo, cada um fala uma coisa. A primeira das teorias conspiratórias que a internet perdeu, né? Então, ele prossegue o texto. Machado nos vem desde a escola, com a cartomante, a missa do galo, até a revelação inesperada de Brás Cubas, quando já consideramos nossa aquela terra ficcional totalmente nossa, legado de não poucas gerações. E assim aprendemos a ver as coisas que nos cercam. Herdamos parte essencial de sua língua, o corte da frase, a espessura do substantivo, a parcimônia dos atributos. Acima de tudo, o modo de sondar a extensão do nosso abismo. Sabemos que o Cruzeiro do Sul está muito alto. Aqui citações que ele está fazendo, né, em torno de um Machado. Para não discernir os risos e as lágrimas dos mortais. Mas acreditamos que alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. Frase linda que ele coloca logo adiante, inclusive. Alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. Este fraseado, prossegue o Marco, que este fraseado lapidar salta dos livros e cria instrumentos de sentir. E não são apenas as frases. As personagens também se deslocam do papel e vagam, incertas, pelas ruas do Rio. tal como as criaturas de Dostoiévski em São Petersburgo. Sabemos onde moram e para onde vão. Aquelas ruas e praças são como espelhos que refletem distâncias entre, desde sempre, intangíveis. Emerge deste mundo José Dias, com seu passo estudado. Marcela, com ávida de esplendores, tão ávida. A severa beleza de Guiomar, o sorriso lágrima de Helena, o piano de Fidélia em Botafogo. Nós já lemos essas histórias aqui, hein? E Quincas Borba nas escadarias da igreja do São Francisco. E há também seres de carne e osso, contemporâneos do Machado, que lhe habitam as páginas, adquirindo foros de eternidade ficcional, como o ateniense Francisco Otaviano. A longa tristeza de Alencar no passeio público, as mãos trêmulas de Monte Alverne, palpando o espaço que não podia ver, as meias de seda preta e os calçados de fivela do porteiro do Senado. Para Machado de Assis, a história podia ser comparada aos fios do tecido que a mão do tecelão vai compondo para servir aos olhos vindouros, com os seus vários aspectos morais e políticos. Assim como os assólitos e brilhantes, assim também os afrouxos e desmaiados. Se a crítica avançou, diz ele vários parágrafos à frente, se a crítica avançou nesse território, ainda resta muito o que fazer no espaço continental de sua obra. Falta uma biografia mais apurada que retifique as anteriores, de Lúcia Miguel Pereira, Magalhães Júnior, Luiz Viana Filho, etc. De Jean Michel, cujo livro A Juventude de Machado de Assis constitui um passo decisivo. O labirinto de pseudônimos, declarados ou não, ainda espera pelo fio de Ariadne. E a edição da obra completa parece deixar a descoberto zonas de silêncio e vazios demográficos. A voz de Machado se faz sentir na mostra, a partir da obra e da cidade, como se tivéssemos de tentar aquele livro de memórias que ele sugeriu em carta a José Veríssimo. Memórias futuras, por onde se move o narrador volúvel de que fala o Roberto Schwartz e que se mostra em chave paralela com Raimundo Faoro. Aí tem uma longa citação do Raimundo. E então ele coloca: buscamos a imagem ambígua do mundo e a visão unitária da natureza, assinaladas por Machado nas mudanças ocorridas na corte e na capital federal. Vou repetir só essa parte aqui. Buscamos a imagem ambígua do mundo e a visão unitária da natureza. Com isso, o autor nos coloca diante de um impasse e também diante de um encaminhamento, pois, entre outras coisas, o Machado de Assis foi mestre nessa arte de nos tornar cúmplices, né? Você lê Quincas, Quincas Borba, impressionante, Quincas Borba ou aquelas reminiscências, aquelas reflexões que às vezes eram tão convincentes, né, do Bentinho, arrastando o Machado, ele não deixa que o leitor se torne ali indiferente diante do que se passa. Ele puxa, ele convida, ele diz: não, venha, vamos ver, venha cá, olhe isso, olhe aquilo, participe. E quando o leitor usualmente se dá por isso, ele já vive a história lá do lado de dentro, opinando, escrevendo junto com Machado de Assis. Realmente um autor extraordinário, não é? Um dos nossos, talvez um dos 3 ou 4 maiores que tivemos. Mais adiante ele diz: decidimos expor as peças mais visitadas às menos conhecidas, além daquelas redescobertas durante uma montagem. Ele fala aqui da exposição, né? De Machado. Trata-se menos de uma semiologia de objetos e mais de uma sintaxe configuradora. Não a simples amostragem, mas o ruído da obra e da história que forma um todo, longe do vácuo que se costuma interpor entre ambas, como se fossem esferas irredutíveis. Seria o caso aqui de combater alguns fantasmas que, muito embora eliminados pela crítica, perseguem uma estranha sobrevida? A ideia, por exemplo, de um menino mais pobre do que realmente foi e de compreensão mais frágil do que teve. E a lista mais longa, 2 pontos. Não consta que Machado tivesse tentado apagar suas raízes ou que lhe faltasse amor pela família. Que o Marcos está colocando aqui são essas discussões que surgiram de uns tempos para cá, principalmente na academia, sobre a maneira como se entendeu Machado de Assis, como sempre aqueles... Você coloca nos sites de busca, você verá uma forma estereotipada de ver Machado, de seus problemas pessoais já tão conhecidos e tudo mais. E este autor se coloca junto com vários revisionistas que dizem: olha, não foi bem assim, né? Isso foi uma tentativa de descrever Machado de Assis, mas ele não foi assim. Machado não foi. E é isso que ele está propondo aqui. Ele diz que a lista seria longa. Olhem, alguns pontos a rever. 2 pontos. Não consta que Machado tivesse tentado apagar suas raízes ou que lhe faltasse amor pela família. A existência da padaria Galô, onde teria aprendido francês, carece de documentação plausível. O primeiro poema que publicou não foi a Palmeira, mas a ilustríssima senhora D.P.J.A. Carolina não ampliou as leituras de Machado e nem tampouco lhe aperfeiçoou o estilo. O espaço entre a primeira e a segunda fase da obra, cuja fronteira seria a memória próxima de Brás Cubas, deixou de ser vista como um abismo. E não faltam árvores e quintais no coração da narrativa, e a natureza não está fora dos seus quadros, como também as cartas que Machado, que escreveu, não respiram frias e distantes. Por último, Machado jamais deixou de lado as questões políticas, como o caso Christie, ou a escravidão, ou a República. E tudo isso já foi amplamente demonstrado. E, no entanto, esses falsos biografemas parecem inarredáveis. E mesmo que fossem verdadeiros, a obra não perderia um milímetro de sua qualidade ficcional. Seja como for, o fascínio exercido por Machado de Assis é parte essencial de sua herança. Aquele enigma tão bem definido por Graça Aranha. E aí ele reproduz que a Graça Aranha escreveu, né? Que diz que o que nós sabemos das origens dele é algo impreciso, vaga é a filiação, etc, etc, etc. E ele termina dizendo: e aqui se estende o seu olhar do Machado e o nosso, né, sobre o futuro. Olha, um texto lindíssimo. Esse texto me reportou, levou diretamente à escola, ao Colégio Marista, lá na infância, ao Colégio Santo Antônio de Lisboa também. Me lembrei das leituras do Machado de Assis, com saudade. Espero que tenham apreciado a nossa oficina de hoje. As oficinas prosseguem, elas terminam na próxima semana. E As aulas avançadas terminam amanhã. Hoje, daqui a pouco, 19 horas, vários dos senhores terão aula. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Um bom descanso, pessoal. Tchau.